Casos de reinfecção pelo novo coronavírus são estudados no Brasil e no mundo. Postagens em redes sociais sobre a Covid-19 podem auxiliar a vigilância em saúde. Pandemia amplia o compartilhamento de dados científicos. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o programa de hoje vai mostrar como a pandemia está mudando a forma como os pesquisadores se comunicam e trabalham em conjunto, acelerando o compartilhamento de dados científicos. Outro tema do programa são os casos de reinfecção pelo novo coronavírus que estão sendo relatados no Brasil e no mundo. Conversamos com um médico infectologista que está acompanhando um caso no interior de São Paulo e ele explica o que se sabe até o momento sobre a imunidade adquirida contra o vírus após uma infecção. O Pesquisa Brasil também vai apresentar um estudo que avaliou como dados gerados em redes sociais podem ser usados na vigilância em saúde durante a pandemia da Covid-19. Os avanços científicos no combate à pandemia estão sendo tratados em diversas reportagens do nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. Em respeito à necessidade de manter o distanciamento social durante a pandemia, o programa está sendo gravado por Skype.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Uma informação preocupante neste momento em que a volta às aulas é discutida. Dados clínicos indicam que as crianças e os jovens, mesmo desenvolvendo sintomas leves da Covid-19, podem espalhar silenciosamente a doença. Um estudo conduzido por uma equipe da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, encontrou níveis muito mais elevados do vírus SARS-CoV-2 no nariz e na garganta de indivíduos com até 22 anos de idade do que em pacientes adultos internados com a doença. Segundo a médica Lael Yonker, principal autora do trabalho, crianças de todas as idades tinham uma carga viral especialmente alta nos dois primeiros dias de infecção. O estudo analisou dados de 192 crianças e jovens, dos quais 49 testaram positivo para o novo coronavírus, mas não apresentavam manifestações clínicas da Covid-19 ou tinham sintomas leves. Outros 18 desenvolveram tardiamente problemas de saúde associados à doença.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Alguns casos de reinfecção pelo novo coronavírus foram relatados no Brasil e no mundo. Para falar sobre a possibilidade de uma pessoa ser infectada mais de uma vez pelo SARS-CoV-2, nós vamos conversar por Skype com o infectologista Fernando Belíssimo Rodrigues. Ele é pesquisador da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e foi um dos responsáveis pelo relato de um caso aqui no Brasil. A entrevista está sendo gravada no dia 26 de agosto e foi feita com base nos dados disponíveis até o momento. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu é que agradeço a oportunidade, Fabrício.
Professor, queria que o senhor falasse um pouco sobre esse caso, com uma técnica de enfermagem em que tem essa evidência de reinfecção. Que caso é esse? Como é que vocês detectaram isso?
Olha, Fabrício, essa doença é uma doença muito nova e a todo momento ela nos surpreende, né? Há poucos meses eu dizia aos pacientes que me perguntavam: posso pegar de novo essa doença? Eu dizia: acredito que não, mas não tenho certeza. Acho muito improvável, mas não posso garantir. Até que apareceu o caso dessa moça, que é uma técnica de enfermagem, que trabalha na prefeitura aqui de Ribeirão Preto, que tem 24 anos, uma pessoa saudável, que lá em maio ela teve, então, contato com um colega de trabalho que estava com Covid e ela acabou desenvolvendo sintomas da doença, ela testou positivo no PCR e teve um quadro muito leve aí, se recuperando rapidamente. Posteriormente, ela voltou a trabalhar, ela passou aí mais de um mês completamente assintomática, trabalhando normalmente, Quando agora, no final de junho, um familiar dela desenvolveu a doença e ela, então, passou a desenvolver novamente sintomas da doença, inclusive sintomas muito típicos que ela não tinha tido anteriormente, como alteração do olfato, do paladar, o que chamou a atenção dela e também da gente de que isso não era uma gripe, não era um resfriado comum, né? E aí, retestada, ela então teve novamente um PCR do nasofaringe positivo, confirmando o segundo episódio. Para confirmar ainda mais o caso dela, o médico que a consultou no segundo episódio desenvolveu COVID também dias após. A gente não tem certeza que ele tenha pego dela, mas é possível que isso tenha acontecido, indicando que aquele exame não era simplesmente um exame falso positivo ou um positivo residual, como alguns pesquisadores podem pensar a princípio, né? Então, é um caso que se apoia em três pilares do diagnóstico, né, em ambas as circunstâncias, né? O pilar epidemiológico, contato com pessoas doentes; o pilar clínico, desenvolvimento de sintomas típicos da doença; e o pilar laboratorial, confirmação por PCR e, posteriormente, por sorologia também.
E, professor, tem alguma hipótese para isso não ser uma reinfecção, para ser, por exemplo, um caso longo de ser a mesma infecção inicial que continua? Tem alguma outra possível explicação para isso?
Sim, Fabrício. Né? Diversos casos foram relatados pela literatura de pessoas que têm um PCR positivo que se prolonga além do quadro clínico inicial da doença, né? Então, restos de RNA viral podem ser excretados pelas narinas durante semanas. E isso leva a alguma confusão quando a pessoa, por exemplo, desenvolve gripe nas próximas semanas e ela tem um PCR positivo, mas que é um PCR residualmente positivo. Né? A gente acredita que o caso dessa paciente não se encaixa muito nisso, porque, além dela ter tido sintomas que são muito específicos dessa doença, como alteração do paladar e do olfato na segunda vez, que ela não tinha tido na primeira vez, os sintomas sucederam um contato com uma pessoa confirmadamente positiva de COVID. E aí ela testou novamente. Então você veja que a conjunção das evidências toda corrobora para se tratar de um caso real de reinfecção e não apenas de um caso de um PCR residualmente positivo. Senão, como a gente explicaria dela ter sintoma exatamente após ter se exposto a uma pessoa doente, né? Então, é um conjunto de evidências que sugere fortemente essa questão da reinfecção. Explicações alternativas existem, mas a gente entende que elas não se encaixam para explicar a história real da paciente.
Nós estamos conversando com o infectologista Fernando Belíssimo Rodrigues, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Professor, queria falar agora sobre esse caso que foi relatado essa semana em Hong Kong, que teve uma confirmação por meio de sequenciamento genético de que nos dois episódios ali da possível infecção, o vírus não era exatamente o mesmo, quer dizer, tinha alguma mutação do DNA. Como é que esse trabalho permite confirmar que o paciente foi reinfectado?
No caso do paciente de Hong Kong, eles tiveram a felicidade de ter o swabe colhido nas duas ocasiões guardado, né, armazenado em freezer, coisa que a gente não teve a oportunidade de fazer, né, e aí eles puderam, então, estudar complementarmente a genética desse vírus. E chegaram à conclusão, então, que eram dois vírus diferentes nos dois episódios, né? Se por um lado esse caso ele tem uma avaliação mais aprofundada da genética do vírus, por outro lado ele é um caso deficitário no sentido de que o paciente não teve sintomas clínicos da doença. Então, Quando a gente faz screening em massa, rastreio em massa de pessoas assintomáticas, a chance da gente ter um resultado falso positivo, ela é considerável, né? Em algumas circunstâncias, quando a prevalência de uma determinada doença é muito baixa, e nós imaginamos que a prevalência de verdadeira infecção por COVID em pessoas retornando da Espanha para Hong Kong fosse inferior a 1% naquela ocasião, um resultado positivo numa pessoa sem sintomas, ele tem maior probabilidade de ser um falso positivo do que um verdadeiro positivo, né? Então, esse caso, se ele aprofunda por um lado, ele falta um pouco nessa questão dos aspectos clínicos e epidemiológicos que foram melhor documentados no caso que a gente encontrou aqui no Brasil.
Professor, e o que que muda em relação à perspectiva de tratamento, de contenção da pandemia, se concluir que há possibilidade de reinfecção? Em que isso muda a estratégia para criar vacinas ou para se tentar acabar com essa, enfim, de fato reduzir a curva, baixar a curva de casos e de mortes? Qual é a implicação disso?
Olha, Fabrício, essa é uma pergunta muito importante, né? Se esses casos continuarem sendo raros como são hoje, não muda nada, né? É um evento raro e que não tem assim grande implicação em termos de saúde coletiva. Agora, se a gente começar a observar que esses casos tornem-se comuns e frequentes, isso gera preocupação no sentido de que aquela expectativa de imunidade de rebanho, ela fica comprometida, né? A gente imagina que em dado momento, determinada população vai ter um número suficientemente grande de pessoas imunizadas pelo contato com o vírus, e aí a doença deixa de circular naquela população. Mas se um número grande de pessoas começarem a se reinfectar, esse objetivo ele fica ameaçado, né? Da mesma maneira que ficam comprometidas as expectativas em relação à vacina, né? Se esse fenômeno da reinfecção vier a se tornar comum, isso indicaria que a imunidade produzida pela infecção natural talvez não seja tão duradoura como a gente imaginava. E isso reduz as expectativas em relação à durabilidade da imunidade produzida pela vacina, que para todas as outras doenças, ela é uma imunidade ou igual ou inferior à induzida pela infecção natural, né? Não conhecemos uma doença para a qual a imunidade induzida pela vacina seja superior à imunidade induzida pela doença naturalmente, né? Então, são questões que ainda precisam ser respondidas, nós não temos uma resposta definitiva para elas. Mas são preocupações que estão passando pela mente dos pesquisadores, ao redor do mundo nesse momento.
Quer dizer, o risco é, em se encontrando uma vacina efetiva, que também é um dado que ainda não está colocado de forma categórica, né? Se tem uma situação parecida com a da gripe, em que seria necessário vacinar seguidamente para conseguir ali criar uma barreira?
Eu chego a considerar isso, que se esse vírus começar a sofrer mutações, como foi identificado em Hong Kong, ou se a imunidade produzida pela infecção não durar como a gente gostaria que ela durasse, talvez essa vacina ela se transforme numa vacina como a da gripe, né? Que tem que ser reaplicada todo ano para evitar a infecção. O que não é uma coisa de todo desprezível, né? A vacina da gripe, apesar de ter que ser reaplicada todo ano, salva muitas vidas, né? É claro que o ideal, o que gostaríamos, era de uma vacina que produzisse uma imunidade duradoura ou até permanente, como a vacina da febre amarela, que você toma uma dose e você fica protegido por toda a sua vida, né? Mas essa expectativa, ela se torna hoje um pouco menos realista se a gente considerar a ocorrência desses casos de reinfecção e de mutação do vírus.
que é algo que a gente vai saber só um pouco mais adiante. Nessa ausência de certezas, o que se pode fazer nesse momento, quer dizer, em relação a tentar evitar a exposição ou controlar o contágio?
Olha, Fabrício, eu acho assim que algumas pessoas foram muito arrojadas em predizer que em determinado momento nós vamos ter uma vacina efetiva que vai cortar e debelar a infecção pelo vírus, né? As vacinas requerem testes e isso pode demorar anos para a gente conseguir uma vacina efetiva e duradoura. Eu acho que nesse meio tempo a gente tem que se apegar àquilo que a gente sabe que funciona, né? Nós sabemos que higiene das mãos com álcool é uma medida extremamente importante, extremamente efetiva. Nós sabemos que o distanciamento social, que o uso de máscaras em público é efetivo, é importante, e a gente tem que se apegar nisso, né? À medida que a circulação de pessoas e de serviços e de escolas retorne ao normal, nós precisamos redefinir esse normal, né? Redefinir o normal com maior distanciamento, com maior higiene pessoal, para conter a disseminação do vírus de maneira independente da imunidade produzida por ele ou por vacina, que são coisas que nesse momento a gente não tem garantia.
Nós conversamos com o infectologista Fernando Belíssimo Rodrigues, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Para saber mais sobre a possibilidade de reinfecção pelo novo coronavírus, leia a reportagem de Gilberto Stan no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Disponha, Fabrício. Um abraço e um bom dia.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Sismógrafos instalados em grandes cidades como Los Angeles, Barcelona e Milão registraram uma redução das ondas geradas pela movimentação do solo em razão das medidas de isolamento social adotadas para conter a pandemia. Com mais gente em casa e menos veículos nas ruas, os ruídos sísmicos diminuíram. Segundo o trabalho de pesquisadores da Universidade de São Paulo e do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, esse tipo de dado também poderia ser usado como um indicador do nível de adesão de uma população urbana a medidas de restrição de mobilidade. Os pesquisadores compararam os registros da Estação Sismológica do Observatório Nacional com as informações de uma empresa que monitora a movimentação das pessoas pelo rastreamento dos seus celulares, uma técnica adotada como padrão para calcular o grau de isolamento social. Constataram que tem uma boa correlação entre os dois tipos de medida. Quando sobe o nível de isolamento, caem os ruídos sísmicos causados principalmente pelo deslocamento de carros, ônibus e trens.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Os dados gerados em redes sociais contêm informações que podem contribuir para a vigilância em saúde. Pesquisadores da Universidade de São Paulo chegaram a essa conclusão depois de coletar e analisar mais de 7 milhões e 700 mil postagens no Twitter sobre o novo coronavírus. Para falar sobre esse estudo, nós vamos conversar por Skype com um dos seus autores, o cientista da computação Fernando Xavier. Ele é doutorando em Engenharia da Computação na Escola Politécnica da USP e é pesquisador do Grupo de Estudos em Saúde Planetária do Instituto de Estudos Avançados da USP. Olá, Fernando. Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Boa tarde, Fabrício. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim é uma honra falar com vocês sobre o nosso trabalho.
Fernando, para começar, qual é a importância da vigilância para a gestão de saúde? Antes da gente entrar no teu trabalho, quer dizer, por que a vigilância em saúde é importante?
Bom, a vigilância ela atua em diversas partes, né? Então, seja para entender como que acontece uma doença, como é que uma doença se desenvolve, ou também para verificar o estado de bem-estar da população em geral. E também em relação a monitoramento, né? Seja de campanhas, seja de eventualmente pessoas doentes, como tem acontecido com a questão da Covid-19. Né? Então, a vigilância, no caso de uma doença nova, né, como é a Covid-19, ela é super importante para poder entender como é essa doença, como é que ocorre a transmissão, como é que acontece a disseminação, como é que ela pode ser combatida, né? Então, a vigilância ela atua em várias frentes, né? E no fim, para tentar entender como é que acontece a doença e como é que ela pode ser combatida, né?
E aí vocês tiveram a ideia de verificar se as redes sociais poderiam fornecer dados ou serem usadas para isso, é isso?
É, eu já acompanho dados de redes sociais, não apenas como usuário, tem um bom tempo. Tem um trabalho que eu colaborei em relação às eleições de 2018, que a gente fez uma coleta de dados, e o objetivo era identificar, através de algoritmos de aprendizado de máquina, via computação, se aqueles usuários eram robôs ou não. Então, e pela quantidade de dados que é gerada em rede social, né, então a gente está falando, no caso dessa pesquisa, quase 8 milhões de postagens feitas no Twitter, esses dados contêm muita informação. Né, não é uma informação, digamos, estruturada, né, com campos bem definidos, mas ela contém muita informação, muito texto. Quando alguém, por exemplo, diz no Twitter que estou com um princípio de febre, isso é uma informação importante para um órgão de vigilância, né? E poder monitorar essas postagens de maneira mais rápida ou quase em tempo real pode ser muito importante para tomar medidas mais rápidas, né?
Como é que foi feita a coleta de dados? Enfim, como é que vocês analisaram esses dados?
O Twitter, ele é uma rede que ele tem uma espécie de plataforma que a gente chama de API, tá? Que essa API ela serve para que outras aplicações, outros programas, consigam se comunicar com o Twitter de maneira automatizada. Então, por exemplo, essas quase 8 milhões de postagens, elas não foram lidas manualmente, né? Não foram nem baixadas, coletadas manualmente. Então, foi desenvolvido um programa que acessava o Twitter, essa API do Twitter, e coletava esses dados baseado em alguns filtros, né? Os filtros foram relativos a palavras como Covid, como Corona, como muitos brasileiros se referem à doença, palavras relativas a sintomas e tratamentos também.
Nós estamos conversando com o cientista da computação Fernando Xavier, ele é pesquisador do Grupo de Estudos em Saúde Planetária do Instituto de Estudos Avançados da USP. E, Fernando, que conclusões que se chegaram? Quer dizer, ao fazer essa seleção por algumas palavras referentes à pandemia, o que se obteve de resultado? Quer dizer, o que apareceu?
A coisa que a gente tinha como objetivo principal era mostrar que a análise desses dados, elas podem fornecer insumos importantes para as atividades de vigilância em saúde, né? Então, o que a gente colocou como hipótese seria que coletar e analisar esses dados poderiam revelar alguns resultados importantes, né? Uma primeira coisa importante é que o processamento desses dados, quando é feito de maneira manual, ou seja, tem alguém que fica lendo as postagens no Twitter ou em outra rede social, ela pode levar muito tempo, né? No nosso caso, a gente processou esses 7 milhões de tweets de maneira muito rápida, né? Então, esse seria um primeiro resultado, então, que a gente consegue de maneira automatizada, com métodos computacionais, extrair informação de maneira muito rápida. Essa é uma coisa importante. Outra coisa importante é analisar também alguns temas relacionados à Covid-19. Um tema que, naturalmente, ele é muito discutido é a questão do uso da cloroquina. Então, a gente conseguiu, através da análise desses dados, identificar, em relação à cloroquina, quais eram as palavras mais associadas. Ou seja, através dessas palavras, as pessoas poderiam, os órgãos de vigilância em saúde, poderiam identificar o que está sendo discutido relativo à cloroquina ou a qualquer outro tratamento, né? No caso da cloroquina, por exemplo, a palavra mais associada, uma das mais associadas, na verdade, é o sobre, né? Então, as pessoas estavam escrevendo sobre cloroquina. Então, isso denota que as pessoas estavam procurando informações sobre esse tipo de medicamento.
E o que mais que elas diziam sobre a cloroquina? As postagens eram positivas, negativas? O que mais deu para perceber ali?
A gente fez também uma análise, né, em relação uma análise de sentimento, né, em relação à cloroquina, o que as pessoas estavam falando. Tem um outro trabalho nosso que vai ser apresentado daqui a 2 semanas, num congresso de computação aplicada à saúde, que existe uma certa divisão, né, em relação, quando ele coloca se o posicionamento é favorável ou não ao uso da cloroquina, existe uma certa divisão, mas o que ficou muito claro, não só por essa técnica que chama análise de sentimento, então o que é análise de sentimento? Então, dado um texto, eu vou avaliá-lo de acordo se ele tem uma visão positiva ou negativa sobre o assunto. Em relação à cloroquina, então, se as pessoas eram favoráveis ou não ao uso da cloroquina no tratamento. E, então, através dessa técnica de análise de sentimento, então, a gente identificou que estava mais ou menos dividido, né? Mas uma outra coisa importante que ficou clara, não só pela essa análise de sentimento, mas por uma outra análise que chama processamento de linguagem natural, que muitas das postagens, boa parte delas, elas estavam associadas ao presidente do Brasil, né? Então, tinha claramente, até por conta de influência do discurso dele em relação à cloroquina, tinha claramente um posicionamento ideológico em relação à adoção da cloroquina. Então, era um posicionamento muito mais ideológico do que científico, seja ao grupo a favor, seja no grupo contra o uso da cloroquina. Então, o discurso oficial, isso é um outro achado importante, ele tem bastante impacto nas discussões nas redes. Isso até dá para ver pelos números de tweets, né, de postagens, sobre a cloroquina ao longo do tempo. Então, toda vez que teve alguma declaração do presidente sobre o uso da cloroquina, as postagens, naquele dia em especial, elas disparavam em relação à média dos outros dias, né? Então, além de ter então, essa divisão clara, né, de a favor ou contra, não tinha uma predominância, pelo menos a gente não identificou nesses dados, mas certamente isso ficou claro nos dados, tinha um viés ideológico muito grande, seja a favor ou seja contra.
E teve outros tratamentos mencionados com a mesma frequência que a cloroquina ou bastante mencionados?
Não, igual a cloroquina não teve nenhum. A gente comparou com outras formas de tratamento, né, como a ivermectina, a azitromicina, né? E não tem, assim, é muito maior, né? São muito mais menções as palavras cloroquina, hidroxicloroquina, do que em relação a outros tratamentos, né? Assim, eu diria que mais de 20 ou 30 vezes mais, né, a quantidade de menções sobre a cloroquina do que outros tratamentos, o que mostra, né, que isso é altamente influenciado pelos discursos oficiais, especialmente o discurso do presidente.
Nós estamos conversando com o cientista da computação Fernando Xavier, pesquisador do Grupo de Estudos em Saúde Planetária do Instituto de Estudos Avançados da USP. Fernando, vocês entraram também na questão das fake news, não é isso? O que foi observado? Inclusive, teve uma notícia que vocês acompanharam a trajetória, monitoraram, que era sobre o uso do quinino, me parece, contra o novo coronavírus. O que se viu sobre fake news e enfim, a que conclusões vocês chegaram?
Sobre as fake news, né? Então, o que a gente procurou fazer foi justamente pegar uma das fake news. Então, uma delas era sobre o uso da quinina, né, em relação a possíveis benefícios para tratar a COVID-19. E a gente tentou identificar como é que era isso ao longo do tempo. Uma coisa que a gente identificou nesse trabalho foi que quando existe uma menção a uma determinada fake news, ela tem uma repercussão muito grande quando as pessoas começam a usá-la como ironia. Então, um assunto que tinha um determinado número X de postagens, é uma fake news, né? Quando ela é identificada e checada como identificada como uma fake news, ela tem uma propagação muito maior do que tinha antes, né? Então, a gente identificou isso também. Então, as pessoas começam, a partir de uma fake news, a criar paródias, né? Então, um assunto que talvez poderia acabar ali quando ela foi classificada como uma notícia falsa, ele ganhou uma repercussão muito maior ao longo dos dias, né? Só que no caso dessa em especial, ela, da quinina, né, ela passou mais ou menos, durou uma semana, né? Então ela teve lá o seu início, teve a repercussão, né? Teve então essa discussão toda da paródia, sobre as paródias que estavam sendo feitas sobre essa notícia falsa. E depois de um tempo ela desapareceu, né? Assim, praticamente desapareceu no Twitter, né? Então tem muito disso dela ser postada, né? E a repercussão acaba sendo muito maior do que antes, talvez.
Do ponto de vista da vigilância em saúde, voltando ao que a gente falou lá no começo, que tipo de dado que vocês extraíram dessa massa de tweets que poderia ser útil para, enfim, para autoridades tomarem decisões ou enfim, ou se anteciparem alguma coisa. O que que vocês detectaram em relação a isso?
O nosso campo principal, nossa informação principal era o texto da postagem, né? O chamado tweet. Mas a gente coletava também outras informações, né? Então, quando você tem um usuário, por exemplo, no Twitter, você pode colocar informações adicionais, como, por exemplo, a sua data de nascimento, algumas pessoas colocam idade e muitas outras colocam localização. E por que que a localização é importante, né? Então, até em relação aos dados que a gente pesquisou, até a minha última contagem, foram baixados 27 milhões de tweets, né? Então, para esse estudo que a gente está conversando, foram 7 milhões, que foi um conjunto coletado entre março e maio, mas até agora, no momento que a gente fala, né? Então, foram coletados 27 milhões. Desses 27 milhões de tweets, cerca de 70% das pessoas que escreveram, elas têm alguma informação de localização no seu perfil. E por que que isso é importante? Porque se eu começo a monitorar o texto, então, por exemplo, eu estou identificando que na cidade de São Paulo existe um número crescente de pessoas relatando o sintoma febre. Isso é um dado muito importante para ações mais proativas da vigilância em saúde, né? Porque à medida que ela vai identificando que existe um número maior de pessoas, um número crescente de pessoas relatando um determinado sintoma, é o momento dela agir, né? De seja identificar proativamente, contactar proativamente essas pessoas, né? Ou começar a olhar aquela informação com mais cuidado. Então, o texto associado à localização, ela pode ser muito útil, né? Seja para monitorar um sintoma, seja também para identificar o impacto de uma campanha. Então, por exemplo, a gente está indo para uma fase agora de vacinação, né? Quer dizer, a gente está falando muito mais hoje de vacina do que falava no início da pandemia. Então, as pessoas podem, os órgãos de saúde, eles podem verificar que existe uma discussão num determinado local muito grande sobre vacinação. E a partir dessa identificação, que existe um número grande de postagens sobre vacinação, através de uma análise mais detalhada dessas postagens, esses órgãos podem identificar, por exemplo, se existe uma campanha antivacina, por exemplo, ou se as pessoas estão buscando informações sobre uma determinada vacina. Isso tudo é um material muito importante para ajudar a planejar as campanhas de comunicação. Então, por exemplo, se as pessoas, elas, em determinado local, elas estão relatando medo, uma espécie de sentimento de medo em relação à vacina. Então, é aí que os órgãos de saúde, eles podem, de maneira proativa, planejar campanhas para esclarecer, né, as pessoas em relação à vacina. E aí, enfim, tirar essa questão do medo, né?
E já tem órgãos de saúde interessados nessa abordagem?
Essa abordagem, ela não é relativamente nova, né? Então, ela já tem trabalhos, né, feitos já há algum tempo. A gente tem uma parceria, né, através da minha pesquisa de doutorado. Eu trabalho com pesquisa sobre dengue, né? Então, a gente tem parceria com pesquisadores da saúde que são vinculados a órgãos do governo do estado, da Secretaria de Saúde do estado, né? Não existe uma parceria formal, mas como a gente colabora em algumas pesquisas em comum, então naturalmente há um interesse. Inclusive, esse monitoramento de rede social com uma visão da vigilância em saúde foi uma ideia dada por um professor de medicina da USP, né, que também atua na Secretaria de Estado de Saúde.
Perfeito. Nós conversamos com o cientista da computação Fernando Xavier, pesquisador do Grupo de Estudos em Saúde Planetária do Instituto de Estudos Avançados da USP e um dos autores do estudo Análise de Redes Sociais como Estratégia de Apoio à Vigilância em Saúde durante a Covid-19, que foi publicado na revista Estudos Avançados da USP. Fernando, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício. Para mim foi um prazer e a gente está à disposição para conversar sempre que for preciso.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Dois estudos internacionais indicam que vacinas contra a Covid-19 em testes, na forma de aerossol, administradas pelo nariz, oferecem proteção contra a doença em animais. Segundo um trabalho coordenado por pesquisadores da Escola de Medicina em St. Louis, da Universidade de Washington, no estado norte-americano do Missouri, Uma única dose de imunizante desse tipo evitou que camundongos desenvolvessem a doença depois de terem sido expostos ao coronavírus. Os roedores tinham recebido receptores humanos que se ligam à proteína Spike, usada pelo SARS-CoV-2 para invadir as células. Os animais tinham o vírus em seus pulmões, mas eles não foram afetados pelo patógeno. Em um outro estudo, uma equipe do primeiro hospital afiliado da Universidade Médica de Guangzhou, da China, obteve resultado semelhante com uma vacina intranasal e também com a sua versão injetável em macacos rhesus.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A pandemia do novo coronavírus está mudando a forma como os pesquisadores se comunicam e trabalham em conjunto, dando mais velocidade à produção e à disseminação do conhecimento. Para falar sobre como a pandemia está influenciando o compartilhamento de dados de pesquisa, nós vamos conversar por Skype com a cientista da informação Renata Curti, que atua na gestão e na curadoria de dados de pesquisa na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, nos Estados Unidos. Olá, Renata, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigada pelo convite, Fabrício.
Renata, para começar, de que maneira a pandemia está mudando a forma de trabalhar e de se comunicar entre os pesquisadores?
Bom, acredito que a pandemia tem reafirmado os valores da ciência aberta, principalmente no momento que nós temos uma busca, né, por tratamento, por cura, por vacina, com relação a um vírus que está afetando o mundo todo. Então, é um interesse global de acelerar essa questão da troca de resultados, dos experimentos que estão sendo feitos, de otimizar os recursos de pesquisa, né, tendo em vista que nós estamos num momento também que afeta a questão da condição financeira dos países. Então, esse período tem reafirmado os valores, a importância da ciência aberta, a importância do compartilhamento dos dados, da transparência para que se avalie a qualidade dos dados, para que se avalie, né, se os resultados realmente condizem com os princípios e com a qualidade, né, e os procedimentos metodológicos que têm que ser muito verificados e têm que ser também muito observados de maneira muito cautelosa para que não se tenha resultados precipitados, né, para que não se tenha resultados que futuramente vão ser avaliados como um desserviço com relação aos avanços científicos.
Renata, define para a gente o que é ciência aberta.
Bom, a ciência aberta pode ser considerada um termo guarda-chuva, né, que considera dados abertos, código aberto, sistemas, plataformas open source também, né? A questão de se trabalhar com o que nós consideramos os open notebooks, que são esses registros de laboratório também abertos, né? Metodologias, a questão do open access também, que é se ter o acesso aberto às publicações científicas para garantir uma melhor circulação, né? Uma melhor visibilidade dos resultados de pesquisa. Então, a ciência aberta, ela tem como objetivo, né, garantir a reprodutibilidade dos experimentos, a transparência do processo científico e dos resultados científicos, de modo que a comunidade científica possa avaliar, né, possa refutar, se for o caso, e a ciência possa avançar, porque toda pesquisa inclui limitações, todos os experimentos têm recortes, né, opções metodológicas, e é somente a partir dessa exposição, da transparência dos dados, né, utilizando plataformas abertas também para avaliação dos dados, porque isso facilita a questão do reuso, nós temos a ciência aberta realizada. Então, na verdade, não é um único aspecto, mas uma coleção de itens que colabora para que a ciência seja aberta, passando pelas plataformas, pelos dados, como eles são mantidos, e todo um processo mais amplo.
Tem algum caso exemplar durante a pandemia que a gente pudesse citar?
Bom, do meu conhecimento com relação a NIH, por exemplo, que é, né, a National Institute of Health aqui dos Estados Unidos, a principal agência de fomento, ela tem diretivas com relação ao compartilhamento e políticas com relação ao compartilhamento de dados já há alguns anos, né, mais de década, com os planos de gestão de dados. E é uma agência que tem realmente exigido também que os periódicos, né, também os periódicos, os publishers, os diferentes editores científicos também estão na área da saúde, muito voltados para essa questão do compartilhamento de dados, né, atentos à questão que os dados também não sejam somente compartilhados de forma suplementar, que é somente um recorte, né, que é estabelecido mais na narrativa do paper, do artigo, mas também se tem a abertura do dataset, da coleção de dados de forma mais ampla, né, que pode gerar diferentes pesquisas. E a NIH, nessa época da pandemia, elaborou todo um conjunto de recursos para evitar que os pesquisadores reinventem a roda, né? Então, assim, vários checklists, se eu não me engano, são cerca de 70 fontes com relação a como se conduzir pesquisa, né, e como se compartilhar os dados. Então, há toda uma instrumentalização dos pesquisadores com relação a isso. Eu considero que, embora, né, tenha sido um efeito reativo algumas dessas ações com relação ao momento que estamos vivendo, eles agiram muito prontamente com relação a como contornar esses problemas, né, de manter o financiamento de pesquisas, mas também garantir que essas pesquisas vão estar divulgadas de forma transparente e permitir que outros pesquisadores tenham acesso.
O que é um desafio no momento em que tem uma quantidade enorme de pesquisadores trabalhando sobre o conhecimento sobre a pandemia, não ter redundância, não ter repetição de dois ou três pesquisadores pesquisando a mesma coisa e um não sabendo o que o outro está fazendo. É um pouco isso, né?
Uhum. E nessa questão global, nós sabemos que esse problema acontece até mesmo no mesmo país, né, de diferentes regiões, diferentes estados, até mesmo alguns grupos de pesquisa dentro do mesmo estado, né, estarem investindo em estudos semelhantes. Então, realmente, com relação à pandemia, como eu disse, além de ter essa questão da urgência, né, também há a questão de minimizar há um investimento maciço, mas também há a necessidade de se verificar que esses investimentos não vão estar sendo aplicados em pesquisas muito semelhantes. Então, a intenção é unir esforços. Mas nós sabemos também que tem um outro lado com relação, né, às pesquisas na área de saúde e que envolvam pandemia, que tem alguns interesses privados também, né? Mas nós estamos falando mais na esfera pública, né, com relação às agências de fomento. Então, assim, o que é financiado por dinheiro público as ações desses diferentes grupos de pesquisa tem que ser somados no sentido de haver essa troca, né, e a busca por esse compartilhamento assim que esses dados são coletados e tratados e harmonizados. Porque um parênteses que nós temos que fazer também é com relação, quando nós trabalhamos com pesquisas na área médica, esses dados, eles são considerados, né, muitas vezes eles carregam identificação, né, e isso tem que ser trabalhado antes desses dados serem postos a público.
Você tem dados que são sigilosos, que não podem ser compartilhados, é isso?
É, porque você está trabalhando com dados com sujeitos, então você tem que buscar, né, alguns desses testes, vamos colocar testes clínicos e tudo mais. Então, esses dados, eles têm que preservar a identidade dos sujeitos participantes. Existe todo um protocolo com relação a isso já posto na comunidade científica, né? Mas, então, assim, que a aceleração desse compartilhamento também não comprometa os estágios, né, de se gerar, de se colocar esses dados em condição de reuso, né, em condição de acesso público, sem comprometer, sem causar prejuízos aos participantes, quando as pesquisas envolvem seres humanos, tá? Mas isso, como eu disse, já é muito bem documentado, as agências de fomento já têm regras com relação a isso, a comunidade científica também está a par, né? Mas eu coloquei isso como um exemplo que nós tivemos de estudos que foram publicados na Nature e depois foram retratados, acho que Lancet também, nós tivemos um, e que uma das empresas que foi quem coletou, quem analisou os dados, porque eles colocam que os dados foram, os pesquisadores que analisaram os dados provenientes dessa empresa, que levantou a sobrancelha de alguns pesquisadores que acharam estranho eles terem aquela diversidade, aquela quantidade de pontos no dataset, e também que não batia muito a questão dos hábitos, né? Nós tínhamos situação de identificação de fumantes muito iguais entre diferentes países. Então, assim, alguns pontos ali levantaram suspeita com relação aos dados. E quando os pesquisadores foram cobrados com relação aos dados, de, ok, nós precisamos ver para que haja o verdadeiro escrutínio do processo, para que a gente verifique, foi apontado por essa empresa, né, que os dados não estavam prontos para serem compartilhados. Mas quando a gente trabalha com dados na área da saúde, existem esses protocolos e todo esse tratamento dos dados tem que ser feito imediatamente, conforme a pesquisa vai progredindo, né? Então, esse foi um caso de uma publicação que saiu, que criou expectativa com relação a resultados, ao entendimento do vírus, do tratamento, e depois ele foi retratado porque viram que houve fabricação de dados, né, nessa corrida, porque a gente está lidando com uma corrida também com relação aos resultados, e a gente sabe que na comunidade científica também existe uma corrida com relação ao prestígio, por serem, né, as pessoas que vão, aqueles resultados em evidência, que vão trazer achados importantes para a comunidade científica. Então, a gente tem que ter muita cautela com essa pressa, né, que é em divulgação e publicação, né, mas, ao mesmo tempo, nós também temos que ter em mente que há uma pressa e há uma urgência pelos resultados, porque nós estamos no momento em que várias vidas estão sendo perdidas, né.
Só um parênteses, Renato, esse caso que você contou é de uma empresa chamada SurgeSphere, que fornecia dados que ela recolhia de pesquisas feitas no mundo todo e analisava esses dados, entregava esses dados já preparados para os pesquisadores. E o que se viu é que é uma empresa com práticas fraudulentas, né? Ela não conseguia mostrar de onde ela tinha tirado os dados, e eram dados que em artigos acho que publicados na Lancet, no New England Journal, me parece, mostravam que a cloroquina, né, de fato não era eficiente, mas aí quando ele foi retratado, isso foi interpretado como se a cloroquina fosse eficiente, o que não era. Quer dizer, uma confusão enorme que foi gerada por uma empresa que estava fornecendo dados que ela não dizia de onde ela tinha tirado, né?
Sim, e foi particularmente atrativo para os pesquisadores, porque nós temos muitos dados disponíveis, mas muitos deles não estão agregados, né? E pareceu muito atrativo esse dataset, porque eles tinham muitas variáveis, ali tinha um volume muito grande de casos, então para um estudo chegar a conclusões estatísticas e tudo mais, esse dataset da SurgeSphere pareceu muito atrativo para os pesquisadores. Mas aí houve também uma questão de uma confiança sem se checar a fonte. E quando nós reutilizamos dados, principalmente, né, dados com relação a questões de saúde, os pesquisadores, eles tendem ao quê? Né? Observar as fontes oficiais. Então, OMS, né? Outras fontes que são consideradas que tenham uma autoridade na área. Então, assim, houve uma certa, vamos dizer assim, ingenuidade dos pesquisadores em acreditar numa empresa privada vendendo um dataset, né? Sendo que não houve uma avaliação da reputação, né? do nome dessa empresa, e que, inclusive, era uma empresa que já tinha casos anteriores, né, suspeitos. É uma empresa que tem poucos funcionários, então se questionou como essa empresa conseguiu todos esses dados com essa rapidez e como ela não disponibilizou isso, né, para que está gerando, né, está visando lucro, mas não disponibilizou como que esses dados foram realmente coletados.
Nós estamos conversando com Renata Curti, ela é cientista da informação e atua com gestão e curadoria de dados de pesquisa na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, nos Estados Unidos. Antes da pandemia, essas questões todas já estavam colocadas, né? Quer dizer, as agências de fomento exigindo, incentivando o compartilhamento de dados. Como é que estava esse processo em outros países? Você já falou do ZNH. E como é que você acha que vai ficar depois da pandemia?
Eu acredito, como eu disse, que a pandemia veio reforçar essa necessidade, né, da abertura dos dados, porque é um interesse global, a urgência, né, a situação que estamos vivendo, todos muito aflitos e querendo soluções, né, o quanto antes para que a gente possa voltar minimamente a ter, né, as condições normais de deslocamento, de atividades e tudo mais. Agora, com relação ao como estava antes, eu acredito que os esforços, tanto na Europa, como aqui nos Estados Unidos, Canadá, né, também no Brasil, pela minha experiência e contato com os pesquisadores brasileiros e com os acadêmicos, já estava sendo uma ação contínua, né? As agências de fomento no Brasil, como a FAPESP, existem algumas diretivas com relação ao compartilhamento de dados. Aqui nos Estados Unidos não é somente a NIAID, a NSF, que é a principal, vamos dizer assim, que atende várias áreas do conhecimento, que seria meio que equivalente ao nosso CNPq em distribuição de áreas do conhecimento. Várias outras agências de fomento estão também na Europa, como eu disse, incentivando, né, e buscando formas de acelerar e de garantir o compartilhamento, mas um compartilhamento que ele não seja somente a concessão ou, né, o upload dos dados para um repositório, mas que esses dados estejam em uma condição de reusabilidade. Só um parênteses, por exemplo, quando eu tive uma consulta com um pesquisador que ele gostaria de fazer uma comparação com o H1N1. E quando a gente vai, por exemplo, na OMS, né, na World Health Organization, quando nós vamos no site, os dados do H1N1 estão totalmente desagregados, né? Existem outras ações que depois buscaram agregar, mas por continentes. Então, assim, se um pesquisador ele pretende fazer uma análise mais ampla, ele vai ter que trabalhar com esses dados. Esses dados não estavam tão preparados. Eu acredito que o que vai mudar com essa pandemia é que várias ações com relação aos dados do COVID-19 estão já online, né, atualizadas em tempo real. E eu acredito que haverá ações para se deixar isso muito bem preparado para caso, né, haja uma nova onda de pandemia com, né, um novo vírus, para que se possa aproveitar, né, o que tivemos de ganho intelectual, de ganho de conhecimento nesse processo, para que a gente possa acelerar a descoberta com relação a outros vírus, né? Então, assim, eu acredito que a questão das estruturas ficarão, a questão da definição de um melhor workflow com relação a esse processo de compartilhamento, né? Eu acredito que se a gente tem como tirar um aprendizado disso tudo, que eu sei que é difícil a gente ficar pensando nos pontos positivos, mas, assim, com relação à gestão de dados, eu acho que vai se aproveitar esse preparo que teve que ser feito meio que de uma forma mais afobada, né? Mas para um futuro, de se preparar para se antecipar questões. Eu acho que, então, isso vai ser aproveitado, vamos dizer assim. E eu acredito também que tem gerado um momento, né, para se reforçar isso para outras áreas do conhecimento também. Porque, assim, muitas vezes as pessoas associam diretamente, né, a ciência a questão da saúde e vê o impacto da transparência, da reprodutibilidade, muito voltado para a pesquisa em saúde. Mas os pesquisadores de outras áreas, por exemplo, psicólogos que estão estudando num contexto mais ciências sociais, as relações na pandemia, os educadores. Então, assim, tudo isso também está trazendo uma nova oportunidade, né, para que a gente converse sobre ciência aberta com as outras áreas do conhecimento e do valor de se ter a transparência, do valor de se ter esses dados numa condição de reuso. Né? Então, eu acho que isso em termos de pós-pandemia, né, que esperamos que seja o quanto antes, né? Então, eu acho que vai ficar e que vai nos ajudar enquanto na maturidade científica mesmo, na evolução do conhecimento.
Nós conversamos com a cientista da informação Renata Curti, que atua na gestão e curadoria de dados de pesquisa na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, nos Estados Unidos. Para saber mais sobre as mudanças na dinâmica do compartilhamento de dados de pesquisa durante a pandemia, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade na edição de agosto da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Renata, muito obrigado pela sua participação.
Obrigada, estou sempre à disposição e espero que essa situação se normalize o quanto antes e que todos fiquemos bem.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. Em respeito à necessidade de manter o distanciamento social durante a pandemia, o programa foi gravado por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.